Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhorita vereadora, a quem aqui está conosco presencialmente. Boa noite a quem está nos acompanhando virtualmente também. Eu gostaria de iniciar a minha fala lembrando que nós estamos no mês de agosto do ano de 2025. Isso significa que nós estamos nessa gestão atual há 8 meses já trabalhando. Nós e o Executivo. Onde que eu quero chegar com isso, Xande? Especialmente quando se falou em relação ao transporte público. Nós estivemos na Alemanha em maio e lembro-me no retorno, quando aqui falei nessa tribuna, de que não adianta irmos para o exterior, onerar os cofres públicos e voltarmos para cá sem ideias. Nem todas as ideias alemãs ou europeias são aplicáveis em virtude dos parcos recursos financeiros que nós temos no Brasil. É óbvio que a economia europeia ela é muito mais abrangente e tem muito mais poder econômico do que nós. Mas muitas das situações podem ser trazidas, sim. E Jair esteve comigo, Xande esteve comigo. E eu vou tomar como exemplo uma cidade de 310 mil habitantes que se chama Karlsruhe. E eu pergunto a vocês dois, como é o transporte público de Karlsruhe? É utópico para o Brasil, é uma utopia para Guabiruba, com certeza. Não quero nem parametrizar e muito menos dizer que isso seja possível você fazer um transporte com bondes elétricos aqui. É óbvio que não, é evidente que não. Mas é uma cidade de 310 mil habitantes e você praticamente não vê carros nas ruas. Você caminha num domingo, as ruas estão vazias. Por que as ruas estão vazias? Porque o transporte público é eficiente. E nós não podemos entrar na toada de que o transporte público é desnecessário. Não é, em absoluto. Duda foi muito feliz quando expôs a situação das pessoas que precisam da saúde. Eu, como secretário de Educação, vivenciei, como ex-diretor de escola do Lajeado, cansei de vivenciar famílias que não podiam trazer os seus filhos para o centro da Guabiruba serem atendidos por psicólogos porque não havia transporte. Nem todos são abastados, nem todos têm recursos. Nós vivemos uma situação em que nós temos pessoas que têm necessidade. E eu vou ser um pouco mais cruel. Nosso prefeito, a quem eu estimo, vou deixar isso sempre muito claro, estimo muito, fui secretário e cargo de confiança, mas ele sempre fala que está há 16 anos no poder. Gente, são 16 anos que poderíamos estar pensando como resolver. E não foi. Há uma falha. Existe uma falha. Eu acho que a ação tem que ser feita. Se a ação, nesse momento, entendo perfeitamente dos entraves que existem quando nós falamos de financiar esse transporte intermunicipal. Compreendo isso perfeitamente. Mas o mínimo que se tem que fazer é vir a público e informar as pessoas do que está acontecendo. Porque as pessoas vêm até nós. Vieram até mim também. Pessoas do Lajeado, principalmente, indagando o que vai acontecer conosco agora que nós não teremos mais transporte. Como faremos? Então, no mínimo, fazer uma fala, esclarecer as pessoas, é aquilo, Gustavo, que você falou há pouco e que eu tanto cobro nessa tribuna. Informação. A informação é tudo. As pessoas precisam saber o que acontece. A pessoa informada, ela não cria dúvidas. A pessoa sem dúvidas não cria fake news e assim por diante. Porque tudo correlaciona-se à falta de informação. Fico muito feliz que eu vejo o Sano aqui, porque eu sei que o Sano faz parte da Associação Hospitalar, nós visitamos aquele dia, e quero deixar, se houver mais alguém aqui que faz parte, peço desculpas por não mencionar, mas quero deixar os parabéns ao trabalho de vocês, tá? Visitei, fiquei muito feliz com o que visitei, e gostaria de deixar claro para ti de que estou fazendo uma indicação ao prefeito municipal, solicitando que ele disponibilize para vocês atendentes para que possa fazer a recepção das pessoas. Por que eu faço essa indicação? Porque eu tenho certeza que com vários de vocês aconteceu das pessoas ali chegarem e não haver alguém que possa atender, porque é uma enfermeira que está fazendo esse trabalho e que está atendendo um paciente. E as pessoas que chegam à associação hospitalar estão sem ter alguém que as recepcione, alguém que as receba. É possível fazer isso? É possível. Porque eu, como ex-secretário de Educação, posso dizer a vocês que a APAE era conveniada conosco, né? E a APAE conveniada conosco na Educação, ela recebia vários funcionários da Educação que lá atuavam. Então, por que não disponibilizar? E já falando em hospital, voltando a falar em mês 8 do ano de 2025 e de 8 meses decorridos, cadê o hospital 24 horas? Até o presente momento, nós estivemos quando? Em fevereiro, conversando com o Hospital Azambuja? Janeiro? O prefeito esteve logo depois de nós? Mais uma vez se passaram 8 meses, faltam 4 meses para terminar o ano. Um ano significa 25% de um mandato, ou seja, faltarão 3/4 apenas, e o tempo é rápido, o tempo passa. E, infelizmente, até agora, nenhuma posição, nenhuma novidade a gente tem, excetuando-se a compra de um terreno. Perfeito?
Fala. Me permitam uma parte.
Claro, sempre, Xande.
Para essa questão do hospital 24 horas, realmente, todos aqui, acredito que a população, de maneira muito ansiosa, aguarda esse momento para que ele venha acontecer no nosso município. É, muito bem divulgado em todos os veículos de imprensa, redes sociais. Guabiruba foi contemplada com uma série de obras pelo governo do estado, recursos aprontados, algumas delas liberando já processo e edital de licitação. E dentro dessas obras agraciadas, se fala e se almeja a instalação de uma UPA 24 horas nesse nosso município. Por isso, o entrave, a paralisação do avanço com o hospital 24 horas, a associação hospitalar atendendo 24 horas, pela questão da UPA, que é a unidade de pronto atendimento. E essa UPA ficaria localizada na nossa cidade, mas atenderia a região, bairro Guarani, Botuverá, pessoas que precisariam do atendimento 24 horas. O governo do estado toma como medida, a cada UPA colocada, a média de atendimento é de 60 mil pessoas, então ficaria aqui para atender em torno de 60 mil pessoas. É um compromisso que o governador Jorginho Melo firmou com o ZIRC e toda a parte da administração municipal, também do governo do estado, estão trabalhando para realizar essa obra no nosso município. Por isso, de imediato, houve essa paralisação na questão de transformar a associação hospitalar de maneira de atendimento 24 horas, porque se trabalha para que se crie o governo do estado subsídia que paguem os custos da UPA 24 horas aqui no nosso município para atender a região. A gente aguarda ansiosamente, espera que isso aconteça no nosso município. A gente sabe que está num período eleitoral e muita coisa se usa como argumento, como ferramenta nesses momentos, e a gente espera que seja uma obra que aconteça para que, de fato, tenhamos, sim, esse atendimento 24 horas na cidade.
Perfeito, Xande. É, só que a UPA não interna, né? Não há internações na UPA, né? Pequeno, não há, né? É apenas um pronto atendimento. E até pelo que eu li e investiguei, as UPAs, elas são para cidades com no mínimo 50 mil habitantes, ou estou equivocado?
Ela atenderia, não necessariamente existe uma normativa, uma regra que fixa o número de habitantes para receber a UPA. A cidade não precisa ter número de habitantes delimitado para receber a UPA. A ideia seria que ela atribuísse um círculo de população em torno de 60 mil pessoas, que aí seria bairro Guarani, Guabiruba, Botuverá,
Brusque e assim por diante. Perfeito. Não, perfeito. Eu percebi, eu acompanhei isso, sim, mas da mesma forma não haveriam internações, da mesma forma não teríamos um hospital, continua 0-0. Teríamos um atendimento 24 horas, mas toda aquela falácia de haver um hospital, e olha a palavra que eu utilizo, uma falácia, de haver um hospital, ela continua sendo apenas uma conversa. As pessoas precisam disso. Como diretor escolar, eu sempre achei loucura quando eu olhava o registro dos meus alunos. Não há um nascido na Guabiruba. Porque não há maternidade. Não há um cidadão guabirubense puramente nascido na Guabiruba, a não ser os mais antigos que nasceram através de parteiras, por falta de um hospital. Então a UPA, que bom se vir, vai somar, mas não é um hospital. E quanto a esse meu pedido para uma atendente, para fazer essa recepção das pessoas, nós estivemos lá, vereadores. Nós todos estivemos lá e vocês viram que há necessidade. E eu preciso, sinceramente, enaltecer todo o trabalho que é feito pela Associação Hospitalar. Pessoas voluntárias que dão o melhor de si e muitas vezes são criticadas por isso. Muitas vezes são incompreendidas e a gente sabe que fazem o trabalho da melhor maneira possível. Em relação à rótula, Diego, rapidinho também, aquela rótula da questão ali da Guabiruba do Sul, realmente ali há uma falta de respeito ou de entendimento, talvez. Eu vou nem falar a falta de respeito, mas a falta de entendimento, acredito eu, vou levar por esse caminho, Diego. Porque as pessoas que transitam na Guabiruba do Sul, a rua da Guabiruba do Sul, elas acham, elas acreditam que elas estão na mão. E quem vem das outras duas ruas, a Nicolau Schaeffer e Vicente Charv, né, é isso? É, eles acreditam que aquelas pessoas não estão numa rótula. Tá? Então, há 2 meses eu passei por lá, havia um acidente. Faz 2 semanas passei por lá, havia um acidente de uma moto. Semana agora, dos 3 carros eu também vi, né? Infelizmente. E eu vou dizer assim para vocês, não é meu caminho passar ali. Eu não passo frequentemente ali. Bem ao contrário, é raramente que eu passo por aquela rua. E perceptível que, em das raras vezes que eu passo, 3 acidentes. Então, pessoas me procuraram para que se tomasse alguma atitude, e às vezes são atitudes simples. Eu sei que as tartarugas, elas incomodam, elas atrapalham, sim, mas elas limitam a velocidade. Elas fazem com que as pessoas prestem a atenção e que tenham um entendimento de que elas não estão apenas na sua mão. Em relação ao botão do pânico, também é uma situação que eu conversei já com a Márcia, com a secretária de Educação. De repente alguém pode dizer, pô, mas o Fred está sendo hipócrita, por que que ele não fez isso quando ele foi secretário? Ele era o secretário de Educação e por que que ele não colocou os botões de pânico nas escolas? Porque realmente não caímos em si na época. A gente sabe que o município fez e faz para zelar pela segurança dos nossos estudantes. Mas a gente sabe que sempre se consegue fazer algo mais. E o botão do pânico realmente é um sistema que ele vai dar uma certa segurança à escola. Ele vai garantir 100% de segurança? Não, isso não existe. Nós não temos como garantir nada 100%. Mas com certeza ele é um canal de comunicação imediata com a polícia militar. E isso pode dar agilidade se houver qualquer transtorno. Para finalizar, a questão do lixo, Jair, eu gostaria de dizer assim para ti, as escolas fazem todo o possível para ensinar os seus alunos a questão do lixo. E eu quero deixar isso bem claro como professor. A escola não é só disciplina específica, ela não é só português, não é só matemática, não é só ciências, embora que em ciências caia esse tipo de assunto, mas os professores, os docentes, eles procuram ensinar os seus alunos de todas as formas, desde a boa cidadania, das boas condutas, e com certeza o lixo também está. E muito me pasma, realmente, quando a gente vê uma situação daquela ali, muito me entristece também, Jair. Agora, se a gente analisar nas nossas ruas aqui, quem caminha vai perceber latas de cerveja jogadas, não são crianças que fazem. Garrafas de Heineken não são crianças que jogam, maços de cigarro não são crianças que jogam, tá? Então o que eu quero deixar explícito, a gente não pode culpabilizar apenas a infância quanto a isso, mas sim muito dos adultos, muitas e muitas situações dessas que acontecem no nosso dia a dia são de adultos. Seria isso, agradeço a cada um de vocês pela atenção, uma boa semana e que o nosso Senhor esteja conosco.